As formas de contratação de empregados pelas empresas foram abordadas pela advogada Fabiana Magalhães dos Reis durante evento para associados da Associação Comercial de Porto Alegre, ACPA. Ela respondeu primeiro para a Rádio Agerte quais as maneiras das empresas contratar os seus colaboradores.
Hoje nós conversamos aqui sobre contratos de trabalho, relações de trabalho, CLT, autônomos e terceirizações, que são contratos de prestação de serviço. Essas duas primeiras qualidades na CLT e autônomos se refere à contratação de pessoas físicas, enquanto que a prestação de serviços, a terceirização, é a contratação de pessoas jurídicas. Então, a gente sempre tem que distinguir essa relação de trabalho, se é através da contratação de uma pessoa, um CPF ou um CNPJ, né? Que daí sim é contrato de prestação de serviços através da terceirização.
E qual é a forma de contratação mais utilizada pelas empresas?
Historicamente, até mesmo porque a legislação estabelece, a relação de vínculo de emprego é a mais utilizada atualmente. Mas, em razão das alterações na legislação, que ocorreram inclusive com a própria reforma trabalhista, abrindo essa possibilidade de contratação através de prestação de serviços, sem necessariamente reconhecimento do vínculo de emprego, abriu realmente a oportunidade para se estabelecer esse tipo de relação de trabalho. Mas, né, o que é importante sempre focar, e é o objeto da palestra também, que essa contratação, se não tiver todos os cuidados que envolvem, gera um risco de passivo trabalhista para um reconhecimento de um vínculo de emprego. Então, é um tipo de contratação que pode sim se fazer, mas tem que ter bastante cuidado para poder cumprir aquilo que a legislação estabelece.
Do ponto de vista do empregador, qual a contratação que causa menos riscos?
Que causa menos riscos de passivo trabalhista é o contrato de trabalho pelo regime seletista, é o empregado e empregador. Desde que toda a documentação esteja acertada, né, que o empregador cumpra a legislação, cumpra aquilo que está estabelecido na norma coletiva, né, então o que representa menos risco, cumprindo aquilo que a lei estabelece, é a relação de emprego.
E é que oferece mais risco?
Sem dúvida, é a prestação de serviços quando não cumpridos os requisitos exigidos.
A prestação de serviços, na prática, transfere para o contratante despesas. Vou dar um exemplo, um caso de um prédio onde a empresa da portaria não cumpriu com os empregados, o condomínio é responsabilizado.
Sem dúvida. Hoje em dia, essa relação de terceirização, ela tem, inclusive, recomendação jurisprudencial através do Tribunal Superior de Trabalho, lá em Brasília, tá? Que é a instância superior na Justiça do Trabalho, que trata sobre as relações com o trabalhador. O entendimento é através da súmula 331 do TST, que diz que o tomador de serviço, ou seja, o condomínio nessa situação, que é quem toma os serviços, ele tem responsabilidade solidária caso o empregador não cumpra com as suas obrigações trabalhistas.
E essa responsabilidade solidária para as empresas ocorre em qualquer tipo de contratação?
Não, existem dois tipos de responsabilidade, que é a solidária e a subsidiária, né? Nesse tipo de situação, de terceirização de serviços, num primeiro momento se tem a responsabilidade subsidiária, ou seja, se o empregador não paga, essa condenação, esse risco do negócio, ele transfere pro tomador de serviços. A responsabilidade solidária é quando ambos respondem igualmente, ou seja, quem tem o direito pode executar tanto o condomínio quanto a empresa que foi contratado.
Se uma empresa contrata um escritório de contabilidade ou mesmo uma assessoria jurídica para prestar um serviço, ela é responsável também?
Não, aí a relação ela se distingue porque ela não vem com os requisitos de uma relação de emprego, né? Que é a onerosidade, a pessoalidade, a habitualidade ou não eventualidade e a subordinação. Em relação, principalmente, onerosidade, ela se estabelece em qualquer relação, né? O contrato normalmente envolve pagamento, a não ser se for um contrato de parceria ou outros tipos de contrato. Mas, normalmente, a onerosidade, ela se faz presente nas relações de contratação de trabalho, né? A não eventualidade ou a habitualidade, ou seja, se a pessoa trabalha, né, de forma habitual, rotineira para a empresa, de segunda a sexta, ou 3 vezes na semana em horários fixos, pré-determinados. Né? Então, tem que se avaliar esses requisitos. Tá? Outra questão, a subordinação. Essa é um dos requisitos super importantes de avaliar. Né? O patrão, ele tem um poder de comando sobre o empregado. Ele paga o salário, ele pode exigir, né, a entrega do serviço. A relação de subordinação, ela tem que ser avaliada justamente para verificar. Ela se enquadra ou não nessa hipótese de relação de emprego. Porque quando tu contrata uma outra empresa, por exemplo, ambos não têm hierarquia, né? Não estabelece uma relação de hierarquia. Estabelece uma relação onde quem contrata, claro, quer a prestação de serviços, né? E também é requisito da pessoalidade, né? E que a gente tem que sempre averiguar também se estabelece ou não a relação de pessoalidade. Eu contratei uma empresa, eu não contratei uma pessoa. Então, se essa empresa quiser dizer, hoje eu vou mandar o João para prestar serviços lá. Não é o João, eu quero o José. Né? Se estabelecer essa relação de pessoalidade, aí sim a gente entra numa área de risco de reconhecimento de relação de emprego.
E como a senhora vê a contratação através de microempreendedores individuais, os MEIs, que está sendo muito comum?
Muito comum. Hoje em dia a legislação autoriza esse tipo de contratação, inclusive um entendimento em instância superior é que esse tipo de contratação pode se dar até mesmo no objeto social da empresa, né? O que é bastante interessante. É uma reforma do entendimento que se tinha antes, né? Ela é válida, mas eu renovo. Sempre tem que cuidar para não se estabelecer nesta relação de trabalho os requisitos da relação de emprego. Contratei um MEI? Lembre, o MEI é uma pessoa, né? A gente tem que cuidar muito para não ter essa relação de pessoalidade estabelecida. E, já que tem onerosidade, existe a pessoalidade, teria que avaliar a questão da não eventualidade ou habitualidade e, principalmente, a questão da subordinação.
Se o MEI tiver só um cliente e emitir sempre uma nota fiscal todo mês para o mesmo cliente, não é um risco de ter vínculo?
Sem dúvida, aí o risco aumenta, porque além disso pode-se ter uma alegação de exclusividade na relação, né? Então, sempre o mesmo, a nota fiscal, a habitualidade, né? Estava à disposição tempo integral para este contratante. Então, nessa situação, sempre a mesma nota fiscal, que se demonstra uma habitualidade e uma exclusividade. A relação é pessoal, ou seja, é aquela pessoa do MEI. Basta o quê nessa situação? Se avaliar a questão da subordinação. Isso que vai focar principalmente a análise neste tipo de situação. É uma relação subordinada ou não? Por exemplo, vamos lá. O funcionário contratado seletista, quando ele falta, ele precisa justificar a falta. Senão, ele vai ter os descontos, né, da remuneração no recibo de salário. Um MEI, quando ele falta, se for exigido dele, me justifica, me apresenta um atestado médico. Isso é relação de emprego. Aí se estabelece a relação de subordinação. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso, sim.
O fato é que o empregador deve buscar sempre uma orientação jurídica correta para correr o mínimo de riscos possíveis.
Sem dúvida, a gente fala, né, sempre em relação para as empresas, né, que é fundamental para as empresas a contratação de um bom contador e um bom advogado. Isso pode fazer uma grande diferença no negócio empresarial, no sucesso e custos envolvidos, né? Então, a advocacia preventiva e uma boa orientação de um contador são fundamentais para o sucesso do negócio.
Ouvimos a advogada Fabiana Magalhães dos Reis, para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães.